Com o planeta aquecendo mais rapidamente do que em qualquer outro momento registrado na história, como apontado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a humanidade encara o desafio da crise climática, e os efeitos da mudança do clima afetam diretamente o bem-estar e a saúde humana. Segundo a Associação Americana de Psicologia, 25% a 50% das pessoas expostas a um desastre climático têm risco de desenvolver problemas de saúde mental. Entre as patologias mais previsíveis estão o transtorno de ansiedade generalizada, neste caso chamado de ecoansiedade. Mariana Leal de Barros, pesquisadora em ativismo climático e doutora em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP em Ribeirão Preto, explica o termo.
Ecoansiedade, especificamente, seria medo crônico da catástrofe ambiental. Ele foi incorporado como conceito pela Associação Americana de Psicologia alguns anos depois da primeira menção, em 2003. Mas apesar de as pessoas experimentarem medo, angústia, terem sintomas que muitas vezes aparecem como insônia, palpitação, hiperventilação, desânimo, apatia, ainda assim a ecoansiedade precisa ser entendida como um conceito, mas não uma psicopatologia, uma doença.
A intensidade com que a ecoansiedade afeta as pessoas é proporcional às condições climáticas que cada um está submetido, o que acaba por reforçar uma sobreposição de opressões em grupos sociais vulneráveis.
O sofrimento psíquico com essa degradação socioambiental não começou nos anos 2000, nem na década de 70, quando os primeiros alertas começaram a ser divulgados no meio científico. No Brasil, por exemplo, a gente pode dizer que esse sofrimento já data de 500 anos, desde que esse território foi invadido, explorado e devastado. A questão é que esse sofrimento só não foi visibilizado, assim como não se dá a visibilidade necessária para o sofrimento amplo que as mudanças extremas do clima já estão causando para populações que foram marginalizadas e que têm menores condições de enfrentamento. Eu tô falando aqui de racismo ambiental, tô falando de justiça climática.
Márcio Henrique Ponzilacqua, professor na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, explica que o conceito racismo ambiental se refere a grupos que ocupam áreas de risco ambiental porque estão submetidos à discriminação social.
O racismo ambiental, ele diz respeito às formas de segregação de pessoas e incorpora a ideia mesma de aproveitamento de territórios, ou seja, aquelas pessoas, grupos étnicos que são secularmente deixados de lado nas políticas urbanas, nas políticas de aproveitamento do solo, nas políticas rurais, essas pessoas sofrem uma segregação.
O professor explica que combater o racismo ambiental depende da participação das comunidades vulneráveis nas decisões políticas.
Você tem que combater pela afirmação de direitos, direito à participação das comunidades afetadas, sobretudo nos modelos decisórios, a valorização do conhecimento gerado nessas comunidades, do conhecimento tradicional de quilombolas, indígenas, participação efetiva e financiamento de fundos para combater as desigualdades sociais, o racismo ambiental e promover a proteção da natureza. Então, quando você tem projetos de políticas públicas e organizações que afirmam, que lutam, que reivindicam direitos humanos e ambientais, você também acaba por impactar beneficamente as comunidades afetadas pelo racismo ambiental.
Reduzir a desigualdade social que engloba o racismo ambiental diminui, consecutivamente, os efeitos da ecoansiedade. Segundo Mariana, é importante considerar a ansiedade climática como um problema coletivo.
Por isso que as políticas públicas, elas devem caminhar lado a lado com a redução de desigualdade social. E a adaptação, a elaboração de políticas públicas, elas devem colocar isso em pauta como prioridade para os desafios que a gente já está enfrentando. Se as pessoas já estão sofrendo de ansiedade, insônia normalmente, como é que elas vão dormir numa casa sem condições adequadas de ventilação, num calor extremo? A gente precisa saber que crianças e idosas, eles vão morrer de calor. Quem é que tem condições de comprar ar-condicionado, filtro solar? Quem é que pode buscar um hotel na situação de uma catástrofe ambiental? Essas questões, elas precisam ser pensadas com urgência e a gente precisa lutar para isso.
Amanda Raical para a Rádio USP.